Eu estava comentando aqui, né, Nildo, que um dos elementos, dois talvez elementos importantíssimos que pudéssemos destacar sobre a atuação do Brizola no país foi o amor que ele tinha e o compromisso com a educação e principalmente o nacionalismo, né, visto que quando ele foi já governador do Rio Grande do Sul, ele publicizou, digamos assim, a Companhia Elétrica, que virou a CE, né, que até hoje existe, e a Companhia de Telefone. Então, assim, essa coisa do nacionalismo é uma coisa muito forte no Brizola, né? Que importância esse político teve aí para o nosso país, Nildo?
Bem, Helene, prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Campeche. O Brizola foi o último político anti-imperialista na América Latina, no Brasil. Por quê? Porque ele desapropriou uma multinacional como governador. Observe que agora, qualquer passo um pouquinho mais avançado em defesa das estatais, do território, é considerado como uma heresia e os políticos que estão aí não avançam. E o Brizola, ele encampou a ITT. Sabe o que é isso? Um governador. Agora, qualquer coisa, eu observo que as gerações atuais não têm correlação de forças, cuidado, tem que ir com prudência, e nós só pioramos. Então, o Brizola foi, de fato, o último político de dimensão nacional, nacionalista, no Brasil. Nenhum outro. Nenhum outro, podem observar, passem com pente fino, sem as paixões imediatas orientadas pelo voto, que vocês vão ver que o nacionalismo é execrado aqui. A não ser quando é um nacionalismo cosmético, né? O brasileiro, no meu governo, tinha orgulho de ser brasileiro, mas éramos respeitados lá fora, que é o discurso do Lula. Isso é de uma mediocridade absoluta. Porque um país não é o retrato idealizado e empobrecido do seu povo. É o seu povo em movimento. Um orgulho nacional só pode nascer se o povo estiver em movimento, tendo controle completo do território, da riqueza e do destino do país, da política externa, decidindo autonomamente. Na América Latina, a Embaixada dos Estados Unidos nunca gostou do Brizola. A Rede Globo odiou o Brizola até o último suspiro. E ele nunca entrou nos militares. Por quê? Porque o Brizola, em 1962, derrotou os golpistas e fez a campanha da legalidade, com o rádio e com uma metralhadora no ombro. Vamos deixar claro. Porque não se derrota inimigos e adversários com conversa mole de educação popular. Educação popular é um componente da política, mas não é a política mesmo. Se você quiser voltar para as bases hoje, você vai ter que dizer aqui que você vai lá. Não basta, vamos voltar para as bases. Voltar para a base para dizer o quê? Para discutir programas sociais, isso não resolve. Ontem mesmo, para aqueles que não gostam da minha arenga contra o Lula, contra a despolitização que o Lula faz no país, eu ouvi o discurso do Ciro Gomes na Convenção Nacional do PDT. Um discurso que eu chamo de engomado, um discurso anti-Brizola. E olha que ele mencionou Brizola três vezes, com a autoridade de quem está no PDT. Mas o discurso dele era orientado por marqueteiro. Tal como o do Lula é orientado pelo Vaticano. E o Brizola era uma figura independente. Você vê que o Brizola, no tema religioso, ele se afastou completamente das igrejas. Eu acho, os biógrafos dizem, os que convivem, que ele era um homem de fé. Jamais mencionou a religião. Nem com Ciro Malafaia, nem com Silas Malafaia, nem com Frei Beto, que é tudo um horror isso. É a religião na política, é um horror. Percebe como é que é? Brizola é distante. Então, o mérito do Brizola era um nacionalista, como você mencionou, e o nacionalismo aqui no Brizola tem que ter o conteúdo anti-imperialista que ele teve como governador do Rio Grande do Sul e como governador do Rio as duas vezes. Um homem profundamente vinculado ao povo brasileiro e ao povo fluminense e carioca em especial. Então, veja que esse nacionalismo não é abstrato, um nacionalismo de iguela, de declaração. Era um nacionalismo que valorizava, em primeiríssimo lugar, sem tergiversar, a cultura nacional, a riqueza brasileira e um profundo conteúdo anti-imperialista e anticapitalista. Agora, preciso dizer que o Brizola também, Elaine, quando ele voltou para o Brasil, ele voltou um político derrotado por quase duas décadas de exílio, né? Essa é uma questão que as pessoas esquecem. Ficam falando Lula, o Lula pegou algumas semanas de cadeia. O Brizola ficou 2 décadas exilado. E quando ele voltou, ele já voltou aquele político do Encontro de Lisboa, que era filiado à social-democracia. Ainda assim, em nome da justiça e da análise teórica e histórica, que parece que foi banida do Brasil, o Brizola tinha uma certa independência da social-democracia europeia. Ele entendia a periferia, né? E ele chegou no Brasil falando de algo fundamental, socialismo moreno. Você veja que o Ciro não fala, e o Lula menos ainda, né? Esse aí mesmo está a serviço de qualquer projeto menos... O Brizola foi o tempo inteiro socialismo moreno. Nós não temos um político hoje que fale em socialismo, Helene. O Brizola, a maneira dele, derrotado pelo golpe de 64, que o declarou proscrito, um homem profundamente odiado nas Forças Armadas, dominadas pela uma razão imperialista, execrado pelos Estados Unidos, embora parte do seu exílio, ele viveu alguns meses, um ano e pouco, dentro dos Estados Unidos. Depois foi para a Europa. Então veja que o Brizola foi... Também o Brizola, homenagem seja feita à Rádio Campestre, era o político do rádio, não da televisão. A televisão esteriliza, né, Elaine? Esteriliza esse potencial da conversa ao pé do rádio, e que de triste memória isso foi uma iniciativa do Sarney, né? Sarney que tinha. Mas o Brizola foi derrotado também por isso. Mas era, ele foi derrotado sobretudo pelo compromisso no socialismo moreno, e foi derrotado sobretudo porque ele perdeu com as suas bandeiras em alto. Eu acho que essa é uma grande virtude do Brizola, de jamais ter anunciado, no fundo, a sua convicção anti-imperialista, o seu profundo compromisso com a América Latina. Você veja que tem Brizolão lá no Rio com o nome de Augusto Sandino. Ele trazia a América Latina. Eu mesmo, quero te dizer, para aqueles que não sabem, meu primeiro emprego formado aqui na USP, eu fui trabalhar lá no governo de Leonel Brizola, em 1985. E pude ver uma quantidade de intelectuais que ele tinha com ele, né? Desde Edmundo Muniz, que era o secretário de Cultura, até Darcy Ribeiro, o maior antropólogo que o Brasil já teve. Abdias Nascimento, que, a despeito dos seus méritos, estava importando muito dessa questão racial dos Estados Unidos, que é um problema seríssimo hoje e um horror no Brasil. A nossa questão racial nada tem que ver com isso. O Brizola tinha clareza disso, o Darcy. E o Brizola rodeado de intelectuais, mas com fatura própria, né, Elaine? Era alguém com juízo próprio. Então, uma figura extraordinária, que vale a pena recordá-lo para, sobretudo, espetar a pobreza política em que nós estamos envolvidos.
É isso aí, legal. E lembrando também que o Leonel Brizola foi o que implantou o primeiro projeto de reforma agrária no país, também no Rio Grande do Sul, né? Com o Instituto de Reforma Agrária, onde ele, inclusive, colocou para rolo, né? Ou seja, para entregar para os trabalhadores sem terra sua própria fazenda, né? A figura era extraordinária.
É, e diga-se de passagem, ele reivindicava sempre que o MST surgiu com ele.
É, exatamente.
Algo que o MST petista que está aí, do meu amigo João Pedro Stedes, Gilmar Mauro, que são muito petistas e por isso estão cegos diante da conjuntura de questões essenciais, não explicitam, mas Brizola foi o homem vinculado à reforma agrária, radicalmente. E isso que você registra é muito importante, né, Helene? A reforma agrária não começa da boca para fora, começa com a minha própria fazenda.
É isso aí.